direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Vamos falar da garantia dos bens de consumo. Parece que ainda ninguém sabe quais são as suas responsabilidades. O professor, ao que parece, tem para aí uma história para nos contar, com a escusa de um vendedor de responder pela garantia de um fogão. Professor, vamos começar pelo princípio. Pode-nos contar este episódio?
Salve é informar para prevenir, prevenir para não remediar. E isto pela centésima, milionésima vez. Vai então por extenso. Um fogão de marca, adquirido em 2024, no comércio local em Coimbra, com a garantia legal em vigor. Vidro do forno que se estilhasse em pleno funcionamento, sem que quaisquer causas externas o provocassem. Ferrugem que dele se apossou. Pode dizer-se que ferrugem é mato. Ruído extravagante que provoca quando se roda o marcador para o eco. Fornecedor de imediato contactado. Comércio local, um comerciante com porta aberta em Coimbra. Resposta: surpreendente? Nem sabemos. Resposta do outro lado da linha: nós só vendemos, não fabricamos, não temos nada com isso. Vá à marca, queixe-se à marca. Já no outro dia, os tipos da John diziam o mesmo a propósito de um colchão Picoli. Tentativa de explicação: de que o contrato fora celebrado com ele, comerciante. Por sinal, o titular do estabelecimento que fornecera o produto estava ao telefone. Intransigência absoluta. Invocámos a lei. Desconfiado do que se lhe explicava, disparou: isso não é assim. Onde é que foi buscar essa treta do vendedor ser responsável por isto? Resposta: fomos buscar à lei. Estamos fartos de divulgar tudo isto. Há anos procuramos mostrar aos consumidores, e consumidores somos todos nós, sem o conseguirmos, provavelmente. No quadro desta missão, que é, quantas vezes ingrata, a da defesa do consumidor. Reação imediata, já quase a passar-se dos carretos. E ainda por cima, com essa coisa dos consumidores, julga-se calhar que tem mais direito que os outros. É que isto passou-se connosco, curiosamente. Ouve-se e já nem sequer se pasma. Tornámos à explicação com uma paciência de Jó. Lá avançou relutante: dê-me a direção da casa para eu ver se falo com a marca.
Pois é, professor. E isto, na verdade, é preciso uma paciência de santo.
E nós perguntamo-nos o que é preciso fazer para que a lei da compra e venda de consumo, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, entre deveras na cabeça dos vendedores. A própria lei, em termos de informação, diz num dos seus preceitos, artigo 50, capacitação dos consumidores. A Direção-Geral do Consumidor promove ações destinadas a informar os consumidores sobre os direitos resultantes do presente decreto-lei e os meios adequados ao seu exercício em articulação com as demais entidades competentes que a lei não define. A formulação da lei anterior era algo diversa, porque dizia que a Direção-Geral do Consumidor devia promover ações destinadas a informar e devia incentivar as organizações profissionais as associações de interesse económico a informarem os consumidores dos direitos que para eles resultam do presente decreto-lei. Ora, se eles não sabem para consumo próprio, como é que vão ter doutrina, como é que vão ter ciência, como é que vão ter capacidade de informar os consumidores dos direitos que querem escamotear, dos direitos que querem realmente passar a ferro. O facto é que nem os fornecedores, ao que parece, conhecem as suas obrigações, porque não há cultura de informação em Portugal. Não é só chicana, é pela mais abjeta ignorância. Onde é que a lei, como é natural, imputa responsabilidades ao fornecedor? Vamos responder com a lei. Número 1 do artigo 12 do Decreto-Lei de 2021, o Decreto-Lei de 84/2021. O fornecedor é responsável por qualquer falta de conformidade que se manifeste nos prazos de 3 anos a contar da entrega do bem. E é natural, porque o contrato tem eficácia entre partes, na relação entre vendedor e comprador. O produtor, o fabricante, não participou do contrato, não é parte no contrato. Responde, pois, em primeira linha, o fornecedor, o vendedor, tal como consta da lei. E tem de responder por todos os remédios que a lei prevê para pôr termo, ou para se pôr termo, às não conformidades. A reparação, a substituição, a redução adequada ou proporcional do preço, o pôr-se termo ao contrato, à extinção do contrato com justa causa. Excepcionalmente, porém, à escolha do consumidor, o produtor pode ser chamado a capítulo, mas excepcionalmente por expressa disposição da lei. E onde é que se diz isso? E importa ainda dizer que não responde por todos os remédios. Reparação, substituição, redução adequada do preço, a extinção do contrato. Não, só por alguns. E onde é que a lei diz isso? No número 1 do seu artigo 40. Sob a epígrafe, e isto é excepcional, responsabilidade direta do produtor. O consumidor que tenha adquirido um bem que apresente uma falta de conformidade pode optar, é escolha sua, por exigir do produtor a sua reparação ou substituição. Só reparação ou substituição. É uma situação excepcional em que o contrato passa a ter uma eficácia externa, passa a envolver alguém que não está vinculado aos seus termos, mas à escolha do consumidor, com uma limitação, como se disse, quanto aos remédios de que o produtor ou que o produtor tem de atender. O que tem de satisfazer. Ao produtor só se pode exigir ou a reparação ou a substituição. Não se lhe pode exigir a redução proporcional ou adequada do preço, nem a extinção do contrato com a devolução do bem por parte do consumidor e a restituição do preço por parte do vendedor. Quando é que os fornecedores se inteiram dos seus direitos para aliviar a vida aos consumidores? Os conflitos gratuitos não aproveitam a ninguém. É a altura de todos se inteirarem dos seus direitos. É a hora do Estado fazer a sua parte e das associações de interesse económico também, para se não estar a assistir sistematicamente a estas touradas. passo a expressão. Não é fácil esgrimir em Portugal direitos com tanta resistência no cumprimento do que as leis prescrevem.
Professor, Portugal não tem de há muito uma qualquer política de consumidores que nem sequer resulta de uma concertada atuação dos diferentes ministérios em tal escopo, que são de resto confluentes. Ora, antes nos revela meros arremedos que nem sequer se traduzem em termos de uma política de navegação à vista. E a observação sobe de tom quando se trata de serviços públicos essenciais em que a energia elétrica e o gás também se incluem. O que nos pode dizer sobre isto, professor?
A fatura da energia elétrica, em radiografia que há anos fizéramos em pleno consulado socratista, apresentava no cômputo geral 2/3, 66% de impostos e taxas. Hoje, a crer nos dados que nos revelam, é de 55% a percentagem de impostos e taxas no valor global da fatura. Se o preço a pagar pelo consumidor for de 100 euros, 45 são de consumo, 55 de impostos e taxas, o que, em bom rigor, é algo de desproporcionado. E no que toca ao gás, os impostos e taxas ascendem a 25%. Portugal é o segundo país da União Europeia, a 27, com a fatura energética mais escaldante, que queima mãos e bolsa dos consumidores, com a energia mais cara por via de tais embustes. O segundo, note-se, o segundo. Para além da fatura, pesada, desproporcional à bolsa e inconsequente, há outros desvios a que ninguém parece prestar a devida atenção. A lei proíbe os consumos mínimos. A lei proíbe a cobrança do aluguer do contador. Ora, a taxa de potência na eletricidade e o termo fixo natural, bizarra expressão, na fértil imaginação que faz de sacar o verbo de maior ocorrência cotidiana no gás, termo fixo, natural, de que tanto se fala, corresponde ou a um consumo mínimo dissimulado ou um aluguer do contador encapotado. Como diziam os romanos, não há terceira hipótese. Aqui acresce uma violação do princípio da proteção dos interesses económicos do consumidor ao promover-se a faturação por estimativa, cuja norma que o permite é incontestavelmente inconstitucional. Além disso, ainda há IVA a 23% na energia elétrica, como se a energia elétrica, num país que tem um déficit energético muito grande, como se a energia elétrica fosse um produto de luxo. Isto obriga-nos, efetivamente, a refletir. É preciso que as coisas se abram à reflexão dos governos que em cada momento detenham o poder para que os consumidores sejam aliviados destas cargas absolutamente catastróficas, calamitosas, injustas e intolerantes.
Muito bem, professor, e agora vamos entrar no nosso consultório. Começamos com um ouvinte de Gaia. Deixa-nos aqui uma questão sobre uma fatura de água há 4 meses por pagar. As faturas seguintes foram pagas no tempo e no lugar próprios. Entretanto, chega uma notificação da última das faturas. Em letra miúda dizia 10 dias úteis para pagar, sob pena de interrupção, mas de forma imperceptível. Ora bem, o consumidor inadvertido não se apercebeu da notificação e, envolvido esse tempo, houve efetivamente o corte. A pergunta do nosso ouvinte é se o procedimento é regular e, se não for, o que pode fazer?
Ora bem, se nos socorrermos do regulamento em vigor, que é emanado do IRAR, portanto, da entidade reguladora de águas e resíduos, nós teremos efetivamente aqui algo que permite ao serviço de abastecimento de água efetuar a suspensão de fornecimento se houver mora no pagamento da fatura. No entanto, o corte não pode ser feito às cegas em caso de não pagamento. O regulamento da ERSAR, eu falei em IRAR, mas IRAR era o antigo instituto, agora chama-se ERSAR porque é Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. O regulamento obriga a um pré-aviso escrito por correio registado ou meio equivalente. Nada disso se observou, com antecedência mínima de 20 dias da data do corte. Não são 10 dias úteis, são 20 dias pré-estabelecidos. E do aviso terão de constar, em primeiro lugar, a referência às faturas em dívida com as datas nelas apostas e seu valor. Para quê? Para, se for caso disso, o consumidor invocar ou a prescrição ou a caducidade do direito de recebimento da diferença do preço. Meios de que o consumidor se pode servir para evitar o corte, com indicação exaustiva para o seu uso. E os termos em que a retoma do fornecimento se fará. E o valor da tarifa para a retoma. Se for invocada fundadamente a prescrição da dívida ou a caducidade da diferença do preço, que ocorre 6 meses após a emissão da fatura, a data da emissão regular da fatura, não é uma data qualquer, é esta data periódica que corresponde ao termo mensal do fornecimento, não há lugar ao corte. Se a empresa ou serviço incumprir, isto é, se não cumprir tais obrigações e ainda assim proceder ao corte, fica, em nosso entender, em maus lençóis. Terá não só de restabelecer a ligação sem mais, como se obriga a indemnizar o consumidor, e indemnizar significa que o consumidor fique sem dano, indemne, de todos os prejuízos materiais e morais que a situação lhe tiver acarretado. Para tanto, o consumidor terá de fazer contas milimétricas, contas ao milímetro, e apresentar à empresa ou serviço relapso o rol dos valores com que fora atingido pelos procedimentos ilegais adotados pelas águas, no caso pelas águas de Gaia, que andam também para lá num arrebol de ilegalidades e a contas com a judiciária. Como, por exemplo, o tempo de privação da água, as despesas de substituição da água encanada em que o consumidor incorreu por virtude do corte, o tempo despendido para a resolução do problema, tempo é dinheiro, ou seja, a privação do rendimento que atingiu a bolsa do consumidor pelo tempo despendido na resolução do problema, que não é caso de simples incómodos, sem qualquer relevância jurídica, como se costuma dizer. O vexame porque passou por o considerarem incumpridor, caloteiro na linguagem corrente. A honra tem um preço, ainda que incalculável, mas tem um preço. E as mais despesas a que a situação o obrigou. A ação de indemnização será intentada nos tribunais de consumo, até 5 mil euros, porque aí funcionam como tribunais arbitrais necessários, ou nos julgados de paz até 15 mil euros, se os houver no concelho. Aqui, como se trata de Gaia, temos o Porto, o Tribunal de Consumo do Porto, que é o competente para a apreciação e julgamento destes casos.
Muito bem, professor, avançamos então para um outro caso. Começamos por um ouvinte que comprou um carro numa oficina, um carro que de resto já era usado com alguns anos e poucos dias depois começou a ter problemas, o que motivou o regresso à mesma oficina para uma reparação. Contudo, não aconteceu porque a avaria continuou e poucos meses depois voltou a regressar novamente à mesma oficina, onde se encontra até aos dias de hoje. E por se tratar de uma reparação fora do âmbito da garantia, por ter acabado o prazo estabelecido na lei, haverá aqui, professor, em relação a tal, uma eventual garantia ou nem por isso?
A compra e venda de usados é também assistida de uma garantia legal de conformidade. Diz a lei que o fornecedor é responsável por qualquer não conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. Mas, nos contratos de compra e venda de bens móveis usados e por acordo entre as partes, o prazo de 3 anos pode ser reduzido a 18 meses. O prazo suspende-se desde o momento da comunicação da não conformidade até à sua reposição, devendo o consumidor, para o efeito, colocar os bens à disposição do fornecedor sem demora injustificada. A reposição da conformidade opera ou por reparação ou por substituição à escolha do consumidor. A reparação é gratuita e terá de se efetuar, em princípio, nos 30 dias seguintes ao da comunicação da não conformidade. Em caso de reparação, o bem reparado beneficia de um prazo de garantia adicional de 6 meses até ao limite de 4 reparações. O fornecedor, a quando da entrega do bem reparado, transmitirá ao consumidor tal informação em suporte papel para valer. Por se haver denunciado a não conformidade nos 30 dias subsequentes aos da entrega, o consumidor goza do direito de rejeição, isto é, pode pôr, desde logo, termo ao contrato, mediante a figura da resolução, contanto que o comunique ao fornecedor por escrito, devolvendo o bem e fazendo jus à restituição do preço pago. Se te tratasse de uma mera reparação, expirada que for a garantia legal, isto é, para além da garantia legal, beneficiaria em relação ao órgão específico do veículo objeto de reparação de garantia igual à da compra e venda, no caso de 3 anos por aproveitar a prestação de serviços o regime da compra e venda. Nos 2 primeiros anos não necessitaria de fazer prova de que a não conformidade da reparação existia no momento da entrega do bem, porque há em seu favor uma presunção. Só no 3º ano é que o ónus da prova recairia sobre o consumidor, o que seria praticamente impossível, no caso, cumprir.
E pronto, está concluído mais uma edição do Direito ao Consumo. Resta-me agradecer, professor, desejar-lhe uma boa semana e marcamos encontro para 2 a 8 dias.
Até 2 a 8 dias, se Deus quiser, e não nos deixem de fazer presentes as vossas reclamações, porque é isso que alimenta o programa. Muito obrigado.
Direto ao Consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.